Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Boitiva.
No dia 16 de outubro de 1978, Joaquim Navarro Valls, correspondente em Roma do diário ABC, estava na Praça de São Pedro com outros vaticanistas. Viveu com emoção o anúncio do primeiro Papa polaco da história. Mas naquele dia o jornalista espanhol e médico psiquiatra de formação estava longe de imaginar o que lhe viria a acontecer. De facto, a sua vida mudou quando, alguns anos depois, em 1984, recebeu um telefonema.
Recordo benissimo. Um giorno ho ricevuto una chiamata telefonica nel mio.
Recordo-me muito bem. Um dia recebi uma chamada telefónica no meu escritório de uma pessoa que me disse: "Você tem de vir almoçar com o Papa." Naturalmente, para mim foi uma grande surpresa. Fui, encontrei-me frente a frente com este homem que me queria ouvir sobre o que eu sabia, o que pensava e se tinha alguma ideia para melhorar o modo de comunicar. Não tanto de comunicá-lo a ele, mas de comunicar todos aqueles valores específicos da Igreja Católica e que a estrutura do Vaticano devia comunicar melhor.
Navarro Valls foi para casa pensar, até que alguns dias mais tarde chegou um novo telefonema.
Quando
pouco tempo depois recebi a segunda chamada telefónica e me disseram: "O Papa nomeou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé." Você pode imaginar a minha inquietação e as dúvidas que eu tinha, porque pensava que era uma enorme responsabilidade se fizessem aquilo que eu queria fazer e como eu achava que o Papa queria fazer. Por fim aceitei, pensando que seria um encargo por um par de anos, mas afinal foi um pouco mais longo, porque acabou só no dia em que ele morreu.
Carico per un paio di anni e questo è stato un po' più lungo perché è finito il giorno stesso che lui è morto.
Ou seja, foi mais de 20 anos.
Mais de 20 anos.
Navarro Valls tem, por isso, muita coisa para contar. São mais de 20 anos ao lado de um homem notável que introduziu grandes novidades no modo de ser Papa. O porta-voz João Paulo II considera mesmo que aquele pontificado foi revolucionário porque permitiu relacionar a Igreja com a modernidade.
Eu penso que veramente o pontificado de Giovanni Paolo II é stato il primo pontificato della storia.
Penso, na verdade, que o pontificado de João Paulo II foi o primeiro pontificado na história da Igreja que entrou plenamente, com enorme audácia e vivacidade, naquele conjunto de teorias e filosofias a que chamamos a modernidade. Ou seja, introduziu o pontificado na modernidade histórica. Por isso, em tantos momentos, o seu pontificado parecia revolucionário, que era uma coisa completamente nova. E é verdade.
Que fosse um pontificado revolucionário, que era uma coisa completamente nova. E é vero. Lo estava veramente aggiornando.
Ele estava realmente atualizando, no sentido histórico da expressão, o conteúdo daquilo que ele dizia não mudava, mas o modo como exprimia e o exemplo da sua própria vida era totalmente novo na história da Igreja.
Era tudo novo na história da Igreja.
João Paulo II, com as suas viagens pastorais, deu várias vezes a volta ao mundo. No total, fez 104 viagens fora de Itália e com visitas muito variadas. Houve de tudo um pouco, desde a Polónia e Cuba, com forte pendor político, a Manila e Jornadas Mundiais da Juventude, com milhões de fiéis, mas não esqueceu pequenas comunidades, como, por exemplo, as do Polo Norte ou do Azerbaijão.
Me recordo muito bem aquele viaggio em Azerbaijão, que muita gente na Cúria...
Recordo muito bem aquela viagem ao Azerbaijão, que muita gente na Cúria o desaconselhou a fazer, mas ele quis fazê-la. Como sabe, no Azerbaijão, na altura em que o Papa lá foi, em todo aquele imenso país, havia 122 católicos, somente 122 católicos. E mesmo assim o Papa quis lá ir para se encontrar com esta pequena comunidade católica, não obstante ter sido 3 anos antes da sua morte e o Papa já ser idoso, doente e ter dificuldades a andar, etc.
O Papa já era anciano, malato, era difícil para lui moversi, etc. Me recordo, para contar um pequeno anedoto simpático...
E recordo um pequeno episódio simpático, quando chegámos ao aeroporto de Azerbaijão, aproximei-me dele e disse: "Santo Padre, parabéns." Ele disse-me, parabéns porquê? Você normalmente dá-me os parabéns no final de uma viagem, não no início. E eu respondi, parabéns porque agora consigo aqui o número dos católicos subiu para 123. E ele fartou-se de rir com isto.
Este episódio é revelador da intensidade com que João Paulo II cumpria a sua missão de pastor universal, uma vez que o seu critério não dependia da quantidade de fiéis.
O critério era sempre o mesmo, a pessoa humana singular.
O critério era sempre o mesmo, cada pessoa em particular, ou seja, quer fossem 120, como no Azerbaijão, ou milhões noutro país qualquer, ele ia sempre. Penso que esta sua característica de perante uma grande multidão, não olhar para a multidão como tal, mas para cada uma daquelas pessoas em particular, é aquilo que explica a experiência de muita gente, que ainda hoje diz, eu senti que ele estava mesmo a olhar para mim concretamente, e não para aquela enorme massa de 2 ou 3 milhões de pessoas. Isto é porque o seu critério era o valor humano e espiritual de cada pessoa.
Não aquela enorme folla de 2 ou 3 milhões de pessoas. Era porque o critério para lui era o valor humano e espiritual de ogni singola persona.
E no dia a dia, como era trabalhar com João Paulo II?
Era estupendo, porque uma característica muito sua, do seu caráter, era.
Era estupendo, porque uma característica do seu caráter era o ótimo sentido de humor que ele tinha. Humanamente falando, era uma pessoa muito simpática, por isso trabalhar com ele era uma delícia, mesmo quando havia problemas sérios da Igreja Universal ou de um país. Mesmo assim, havia sempre espaço para o bom humor quando se trabalhava com ele.
Não obstante tudo, sempre c'era um espaço para o bom humor quando se lavorava com lui.
Ele era também um grande comunicador. Isto ajudava o seu trabalho com ele e também com os outros jornalistas?
Isto sim, naturalmente. Ele era um grande comunicador. Ora,
sim, naturalmente, ele era um grande comunicador, mas a expressão João Paulo II, grande comunicador, que é verdadeira, pode levar ao engano, porque normalmente quando se diz que uma pessoa é boa comunicadora, falamos de uma pessoa que tem uma boa voz, que tem um estilo de comunicar eficaz, etc.
Que há uma boa voz, que há um estilo comunicativo eficace, etc. Mas eu penso que a sua virtude como
Mas eu penso que a sua virtude como comunicador não estava principalmente no seu modo de comunicar, mas no conteúdo daquilo que comunicava. Eram aquelas verdades que ele comunicava que convenciam as pessoas e que faziam dele uma pessoa muito ouvida e muito seguida em todo o mundo.
E quello lo faceva di lui una persona molto ascoltata, molto seguita in tutto il mondo.
Isso confirmou-se depois, quando, ao ficar doente, já não conseguia falar e, no entanto, comunicava.
Exatamente. Estava em quegli anni.
Exatamente. Do meu ponto de vista, nos últimos anos da sua vida, estava a escrever a encíclica mais bela do seu pontificado, ou seja, uma encíclica ainda mais bela porque não a escrevia com palavras, mas com a sua própria vida. E as pessoas viam isso, o que não afastava as pessoas, mas aproximava-se delas ainda mais.
Escrevendo com a sua própria vida. E la gente questo lo vedeva. E questo non allontanava la gente di lui, ma la avvicinava ancora di più.
Mas em relação à sua doença, muitos, no entanto, incluindo dentro da Igreja, não viram com bons olhos o Papa expor-se assim, publicamente, sem esconder a sua fragilidade.
Ma questi sono, come lei sa, i teorici, non le persone che vivono la vita.
Isso, como você sabe, são os teóricos, não as pessoas que vivem a vida, mas os teóricos da existência. Sabe que a experiência humana mais universal, aquela experiência que mais tarde ou mais cedo conhecemos ou havemos de conhecer, é o sofrimento. E desta experiência humana tão universal, ele estava a dar o sentido que também a dor, os limites físicos, o não conseguir andar ou até mesmo no fim não poder falar, tudo tinha um sentido, nada daquilo era absurdo, mas tinha um grande sentido.
Perfino non poter parlare, quello aveva un senso. Tutto quello non era un assurdo, ma aveva un grande senso. E questo era il grande.
E isso era a grande mensagem que Deus lhe tinha confiado para os seus últimos anos de vida.
Ao longo de quase 27 anos de pontificado, muitas foram as peripécias, quebras de protocolo, episódios divertidos, até então pouco habituais na vida de um Papa. Navarro Valls testemunhou tudo isto na primeira pessoa.
Agora penso que se pode contar tudo, já passaram tantos anos. Havia dias em que ele precisava, pela enorme quantidade de trabalho e pelo cansaço, tirar um dia da semana em que não havia audiências nem compromissos. Então, na véspera à noite, escolhíamos um carro não blindado, nem com a matrícula do Vaticano, e saíamos por uma porta lateral do Vaticano em direção à montanha.
Se usciva per una porta, da una porta laterale del Vaticano, si andava verso la montagna, ma le immagini alle 6:30.
Você pode imaginar, às 6:30 da tarde, num dia de trabalho, como é o tráfego romano em hora de ponta. Aquele carro parava em todos os semáforos vermelhos da cidade e eu que ia sentado ao lado do condutor dizia, de certeza que nos descobrem. E, no entanto, ninguém nos descobriu.
Eppure mai nessuno ci ha scoperto.
Mas o Papa ia vestido de branco?
Andava vestido de branco com uma capa negra sopra.
Ia vestido de branco com uma capa negra por cima, que era a capa que ele conservava desde que era jovem padre na Polónia. Isso tapava um pouco. Íamos para uma pequena cabana relativamente próxima de Roma, dormíamos lá. E na manhã seguinte, depois das orações matinais e da missa, íamos para a montanha fazer ski durante algumas horas.
Si andava in montagna a sciare per quelle poche ore, no? Lei può immaginare, era una occasione magnifica per stare con lui.
Como pode imaginar, eram ocasiões magníficas para estar com ele, para o acompanhar, para rir muito com ele. E depois regressávamos, tendo assim conseguido repousar um pouquinho. Agora, com o passar dos anos, a única pena que tenho é de não ter feito isto mais vezes com ele.
L'unico rimpianto che ho è di non aver potuto fare questo con lui più spesso.
No fundo, o fascínio de João Paulo II passava também pela sua normalidade. Continuou a fazer ski e montanhismo, como na Polónia, mandou construir uma piscina para praticar desporto, convidava amigos para tomar refeições com ele no Vaticano.
Completamente normal. Guardi, nel processo di beatificazione, che sono cinque volumi molto grossi.
Ele era completamente normal. No processo de beatificação, que são cinco volumes enormes, com os testemunhos de todas as pessoas que foram chamadas a depor e a dizer algo sobre a sua vida, há uma daquele presidente checo, que era o Václav Havel, que já morreu. Ele não era um cristão praticante, mas faz uma declaração muito interessante, muito bonita.
E lui fa una dichiarazione molto interessante, molto bella. Ma alla fine dice, chiaro.
E diz no fim, eu não sou especialista em santidade, mas se eu tiver que dizer como era a sua santidade, eu diria que ele era humanamente santo. É uma expressão quase ambígua e, no entanto, penso que ele queria dizer que a santidade de João Paulo II era muito humana. Era ver uma pessoa, nas suas circunstâncias de cada dia, fazer tudo perfeitamente bem, não fazer nada de extraordinário nem de estranho.
E Portugal? Sabemos que a sua relação com o nosso país começou no dia do atentado, a 13 de maio de 1981. E por causa disso gostava de repetir que a sua vida tinha sido salva por milagre de Nossa Senhora de Fátima. Foi nesse contexto que João Paulo II visitou 3 vezes o santuário da Cova da Iria, mas talvez por ser polaco e ter um arraigado sentido de pátria, Wojtyla tinha uma grande admiração por Portugal.
Lui vedeva in Portogallo un grande paese con una grande storia.
Ele via Portugal como um grande país com uma grande história que ele conhecia perfeitamente porque tinha lido muito sobre Portugal. Depois havia a particularidade de Nossa Senhora de Fátima e a certeza que ele tinha de que a Nossa Senhora de Fátima lhe tinha salvo a vida num atentado, que segundo a lógica da medicina devia tê-lo morto, e no entanto não aconteceu assim. Por isso, das vezes em que ele veio a Portugal, sentia-se em sua casa, antes de mais como um filho que vem agradecer a Nossa Senhora, à sua mamã, mas ao mesmo tempo a um país com uma grande história que ele conhecia bem e que apreciava muito, quer os lugares de Portugal, quer fora do âmbito geográfico do país, a sua presença em África, no Extremo Oriente, etc., tudo isso estava bem presente nele.
L'ambito geografico del paese, no? In Africa, nell'estremo oriente, eccetera, tutto quello era una cosa che era presente nella sua testa.
Uma vida ao lado de João Paulo II, vivida ao longo de mais de 20 anos, é uma experiência difícil de definir?
Naturalmente, una esperienza straordinaria, una esperienza fuori del comune, no?
Naturalmente, uma experiência extraordinária, uma experiência fora do comum, mas muitas vezes digo a mim mesmo que ter vivido ao lado de um santo não foi só uma coisa bonita, foi também uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque não podes deixar que tudo aquilo que viste, que viveste e que ele comunicou fique arrumado na tua vida. É um desafio permanente a viver isto na própria vida.
É uma sfida permanente a fare questo, a vivere questo nella propria vida.
Um desafio de que tipo?
Una sfida etica, una sfida morale, una sfida...
Um desafio ético, um desafio moral, um desafio para se aproximar mais de Deus, Ou seja, penso que não podemos dizer de ninguém, nem de coisa nenhuma, que isto é bom, se esta afirmação não te mudar por dentro. E deve mudar-te por dentro, senão não acreditas de verdade que isso era bom. E isto, por maioria de razão, pode dizer-se de João Paulo II. Se acreditas a sério que ele era santo, e esta convicção deve mudar-te por dentro, no teu interior.
Se credi sul serio que lui era santo, questa convinzione ti deve cambiare per dentro, all'interno, all'interno di te.
Isto explica também o facto de tanta gente ter aparecido quando ele morreu?
Naturalmente. Una volta nella storia della Chiesa fino a pochi secoli fa.
Naturalmente, antes na história da Igreja, até há poucos séculos, os santos eram proclamados por aclamação popular, era o povo que determinava quem era santo. Nos últimos séculos, a Igreja exigiu um processo de beatificação e de canonização. Mas se a antiga tradição da Igreja ainda hoje vigorasse, João Paulo II teria sido santo no dia a seguir à sua morte, e não tantos anos depois.
Giovanni Paolo II sarebbe santo dal giorno dopo la sua morte, non anni dopo.
O famoso santo subito.
Exatamente.
Exatamente, é o que todos recordamos no dia do seu funeral, foi uma aclamação popular da sua santidade.
Agora, Joaquim Navarro Valls prepara-se para viver o grande momento da canonização.
Eu lo vivo, como direi, senza nessuna sorpresa, la sicurezza che lui era santo già l'avevo.
Vivo, como direi, sem nenhuma surpresa, porque eu já tinha a certeza de que ele era santo. Às vezes, aqui em Itália, eu ouço dizer a algumas pessoas que a Igreja faz João Paulo II santo, mas eu digo não. A Igreja não faz João Paulo II santo. A Igreja confirma e ratifica que a vida deste homem, quando era vivo, era a vida de um santo. Porque, afinal de contas, ou um santo é enquanto é vivo ou nunca o será. Por isso, não é que agora o faça um santo, simplesmente confirma e ratifica que a vida desta pessoa, quando era viva, era a vida de um santo.
Confirma e ratifica que a vida de esta pessoa, quando era vivo, era a vida de um santo.
É com este espírito que estarei na Praça de São Pedro e até já lhe posso adiantar o que decidi dizer nesse dia a João Paulo II na minha oração durante a canonização. Vou dizer-lhe: obrigado, João Paulo II, pela obra-prima que fizeste da tua vida, com a ajuda de Deus, mas fizeste-a com a tua vida. Penso que será essa a minha oração nesse dia.
Mas que hai fatto con la tua vida? Eu penso que será a minha preghiera, per dire così,